Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, servidores dessa casa, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, esta é a última sessão do Senado Federal do ano de 2000. Não vim aqui para fazer um balanço do ano, mas vou fazer uma reflexão rápida sobre o último lançamento dos investimentos que serão aportados em modais de transportes, especificamente na questão dos portos. E faço uma referência que hoje pela manhã nós tivemos no Palácio do Planalto o lançamento do plano para os aeroportos brasileiros. São centenas de aeroportos que serão atendidos pelo governo federal nas suas infraestruturas para nós otimizarmos a aviação regional e também a aviação nacional, em especial a concessão que vai haver nos aeroportos de Confins e também no Galeão. Mas no dia 6/12 passado, a presidente Dilma lançou um pacote que prevê mais de 54 bilhões de reais entre recursos públicos e privados para o setor portuário. Além dos novos investimentos previstos para serem gastos de forma escalonada até 2017, o plano prevê o fim das outorgas, como critério de licitação, na tentativa de aumentar a eficiência e a competitividade do setor. O objetivo principal do pacote é o aumento da movimentação de cargas com regras claras e precisas, eliminando as barreiras da entrada e aumentando o número de participantes no setor. Do total de investimentos, 31 bilhões serão gastos até 2014. E 23,2 bilhões até 2017. Serão beneficiados mais de 20 portos nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste, além dos 54,2 bilhões estão previstos investimentos de 2,6 bilhões para acesso a pátios dos portos do Brasil. O pacote é mais uma etapa da série de medidas conduzidas pela Casa Civil, e aí destaco o trabalho da ministra Gleisi Hoffmann para aprimorar a logística nacional e reduzir o custo Brasil. Em decorrência do lançamento do pacote, foi editada em 6/12/2012 a MP 595. Tenho a honra de integrar esta comissão mista que vai deliberar sobre esta medida provisória. Foram apresentadas 646 emendas à matéria e o Congresso tem até meados de maio para concluir a sua aprovação. As alterações legais propostas pela MP são: regime de exploração dos portos organizados e das instalações portuárias nele localizadas, o bem público. Separação clara: arrendamento para instalações portuárias dentro do porto organizado e autorizações para instalações fora dele. Regime de concessão e arrendamento. Dentro do regime de concessão e arrendamento, nós temos a concessão, aonde pode abranger total ou parcialmente a exploração e a administração do porto organizado. Temos contratos de 25 mais 25 anos com reversibilidade. A licitação, critérios de julgamento serão maior movimentação com menor tarifa e outros estabelecidos no edital. Podem ser feitos na modalidade de leilão. O regime, senhor presidente, dentro do regime de autorização, não há distinção quanto à carga ou direitos em relação ao arrendamento, apenas um regime privado de exploração. O prazo será de 25 anos prorrogáveis indefinidamente, desde que seja mantida a atividade e que sejam feitos novos investimentos. A regra é a não reversibilidade. Esta só ocorrerá se cessar a atividade portuária que ensejou a sua autorização. A expedição da autorização sempre será precedida da chamada pública ou acesso seletivo público. Dentro das competências, senhor presidente, temos o poder concedente, planejamento, diretrizes para licitações e processos seletivos, celebrar contratos e expedir autorizações, normatizar pré-qualificação dos operadores. A ANTAC, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vai disciplinar o acesso de terceiros aos portos concedidos e às instalações arrendadas ou autorizadas. Vai promover as licitações e os processos seletivos. Vai fiscalizar os contratos e as atividades dos concessionários, arrendatários, autorizatários e operadores portuários. A transição será por contratos de arrendamento. Teremos contratos de arrendamento em vigor, onde a manutenção será dos termos já existentes, a antecipação das licitações, teremos a prorrogação apenas mediante revisão dos valores e novas obrigações de movimentação e investimentos, teremos autorizações, adaptação às novas regras da medida provisória em um ano e teremos também instalações localizadas dentro da área do porto organizado, onde os seus direitos serão mantidos e também deverão ter suas autorizações adaptadas a essas novas regras. Outros pontos importantes são a vinculação da ANTAC à Secretaria Especial dos Portos, a transferência dos portos fluviais e lacustres à Secretaria Especial de Portos, a coordenação dos órgãos e atividades públicas pela Secretaria de Portos, mais Conaportos e comissões locais, o regime simplificado de contratação e pactuação das metas de desempenho para as docas, impedimentos em todo o setor para inadimplentes com uma administração portuária, a dragagem, contratos de 10 anos de licitação com RDC, regime diferenciado de contratação. Simplificação da regra ambiental para aceleração dos contratos de concessão e arrendamento. Novas regras de transferência para a ANTAC, regulação econômica da praticagem. No Paraná, senhor presidente, senador Wellington Dias, nós que temos juntos uma batalha referente às linhas geodésicas que discriminam os nossos dois estados, o seu do Piauí e o meu do Paraná, não nos tornando estados produtores de petróleo, tendo em vista que as nossas linhas não vão além de uma ou duas dezenas da costa. Mas no Paraná, o plano de portos do governo federal, anunciado pela presidente Dilma, prevê investimentos na ordem de 5 bilhões de reais. O investimento total público será aproximadamente de 1 bilhão 860 milhões de reais em dragagens distribuídos em 10 anos e 124 milhões de reais em melhorias no acesso ao porto de Paranaguá. 20 milhões para a construção de um viaduto rodoviário na bifurcação da BR-277. 75 milhões de reais para adequação de 6,6 quilômetros da Avenida Ayrton Senna, na BR-277, com a construção de 3 viadutos e mais 29,4 milhões de reais em investimento no pátio de regularização do tráfego do Porto de Paranaguá. Estão previstos mais 4 bilhões em investimentos com recursos privados em projetos a serem executados em Paranaguá, Antonina e Pontal do Paraná, que é a região portuária mais nova, aonde lá nós desenvolvemos atividades como aquelas da soldagem de tubos que vão para as plataformas que exploram o petróleo do pré-sal. Lembro que a modalidade de arrendamento exige licitação pública. Então, estão previstos 1,4 bilhões em arrendamentos novos. Ainda estão previstos investimentos privados de 112 milhões em arrendamentos atuais. Nos terminais de uso privado atuais, estão previstos, até 2014, 280 milhões de investimentos. Porém, nos terminais de uso privado novos, que serão escolhidos a partir da consulta pública, estão previstos 2,153 bilhões de reais, sendo 650 milhões em terminal de cargas diversas, 700 milhões de reais em terminal de granel sólido e carga geral, 700 milhões em terminal de containers e 103 milhões em terminal offshore nos portos do Paraná. Por fim, estão previstos investimentos de mais 252 milhões em armazéns até 2014. Senhor presidente, desde que tomei posse no Senado Federal, eu tenho colocado o meu mandato à disposição e agido dioturnamente nas atividades, nas comissões e aqui no plenário do Senado Federal, para que nós possamos construir um novo modelo no Brasil de otimização dos modais de transportes para baratearmos ou para diminuirmos o custo do Brasil. Eu tenho para mim que o Brasil é um país que tem matéria-prima e produz a sua matéria-prima, como, por exemplo, as commodities agrícolas, mas nós exportamos commodities. Nós devemos industrializar a nossa commodity, devemos processar e exportarmos o produto acabado. Minério de ferro, exportamos minério de ferro bruto e depois importamos produtos acabados aos milhares, especialmente da China, da Ásia, que vem ao Brasil num preço mais barato do que aquele produzido nacionalmente. E olha que os produtos chineses hoje melhoraram muito a sua qualidade e já estão quase no porte do produto nacional. E uma das formas de nós diminuirmos o custo do Brasil é otimizarmos os modais de transportes. O Porto de Paranaguá, em determinadas épocas do ano, especialmente na época da safra, chega a ter filas de navios de mais de 100, esperando de 30, 60, às vezes 90 dias para poder atracar, para descarregar ou carregar a nossa produção nacional. A um custo médio de 30 mil dólares dia, ou seja, 60 dias nós estamos falando perto de 2 milhões de reais. Senhor presidente, recentemente a presidente Dilma também lançou um plano para as concessões de ferrovias no Brasil. O Paraná foi atendido por duas ferrovias que descem e cortam o Brasil, uma que vai margeando o oceano, passa próximo a Curitiba e vai até o Porto de Rio Grande, e uma outra que vai mais pela região central do Brasil, chamado Norte-Sul, que vai entrar por Guaíra, vai sair por Cascavel, vai para o Sudoeste e vai descer até Caçador, Santa Catarina. E nós temos também uma ferrovia na transversal, saindo de Cascavel até Guarapuava, Ferroeste, nós vamos que é uma ferrovia com concessão para o estado do Paraná, aonde nós vamos otimizar esse traçado e vamos construir uma nova ferrovia de Guarapuava até Engenheiro Bley, de Engenheiro Bley até os portos do Paraná, Paranaguá e Pontal do Paraná. E várias reuniões foram feitas nos últimos dias, nos últimos meses, inclusive uma delas essa semana. Os projetos estão sendo preparados. Ainda hoje conversei com o Bernardo Figueiredo, presidente da PL, tratando desse assunto. Preocupado com a otimização dos modais de transportes, o ano passado, quando nós aqui analisamos o projeto, o plano plurianual para o quadriênio 2012-2015, eu sugeri ao PPA uma emenda de 1,5 bilhão de reais para nós fazermos essa nova ferrovia que vai de Guarapuava a Paranaguá, sabendo da sua necessidade. Porque hoje, toda a produção, ou quase toda a produção, do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, passam pelas rodovias que cortam o estado do Paraná rumo ao porto de Paranaguá, fazendo filas de caminhões, em época de safra, de mais de 100 quilômetros. Nós precisamos repensar. E quem paga essa conta toda? É o produtor. Sai do bolso do produtor esse custo de transportar a sua safra, a sua produção, no lombo de um caminhão, por centenas, às vezes milhares de quilômetros, cortando as rodovias do Brasil. Por isso, nós temos que construir ferrovias eficientes, em bitolas, que possam ser otimizado o transporte, como essa que é sugerida da bitola larga de 1,6 metros. Espero, senhor presidente, que no ano que vem tenhamos os projetos finalizados para essa ferrovia que vai de Guarapuava ao porto de Paranaguá e que possamos, ainda no ano que vem, fazer a concessão na modalidade de parceria público-privada, que é o que nós votamos agora recentemente aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, a MP 575, que eu tive o privilégio de relatá-la. E a presidente Dilma deve agora, na próxima semana, sancionar este projeto de lei de conversão. Senhor presidente, encerro desejando a todos os cidadãos brasileiros, a todos os cidadãos do meu estado, estado do Paraná, um Feliz Natal, que sejam de muita saúde, de muita sabedoria, o ano de 2013. E espero, senhor presidente, que o ano de 2013 seja ainda mais produtivo do que foi o de 2012. Espero que possamos, no ano de 2013, resolvermos de vez essa questão dos royalties do petróleo, porque os municípios e os estados do Brasil não podem mais esperar. Eles estão com necessidade desses recursos para implementar os seus programas locais tão essencial à população dos nossos municípios e dos nossos estados. Espero que nós possamos, no ano de 2012, construir um consenso para votar o Fundo de Participação dos Estados, porque da forma como está, não está bom para ninguém. E nós temos algumas sugestões para o ano que vem no que diz respeito ao FPE, e nós voltaremos logo em fevereiro para tratarmos destes e de outros assuntos importantes para o país. Obrigado, senhor presidente. Desejo a todos um bom final de ano e uma boa tarde.